Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa Indústria de Imóveis S.A. para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Da Wonder, diretor-presidente financeiro e de relações com investidores, Alexandre Narvaez Figueira, diretor comercial, e Luciano André Merigo, diretor industrial. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unicasa, que serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Unicasa, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Unicasa. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Da Wonder para iniciar a apresentação. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Nesse segundo trimestre, podemos observar que a receita líquida apresentou um crescimento de 3,7%. Desconsiderando as lojas fechadas, puxado pelo desempenho de lojas no critério de same-store sales, vale destacar também o aumento da produtividade das nossas lojas oriundo do desempenho das lojas de same-store sales e do fechamento de lojas com baixa produtividade. Esse desempenho está em linha com os apresentados nos últimos trimestres e suas respectivas comparações ano contra ano. Pode-se observar que o tamanho da rede de distribuição tende à normalização. Seguimos o caminho de buscar desenvolvimento dos nossos lojistas e na abertura de lojas em praças específicas, buscando um crescimento sustentável da nossa rede. A margem bruta deste trimestre apresentou um crescimento relevante devido à comercialização de projetos específicos nos canais de exportação e corporativo, que tiveram majoração de despesas variáveis em seu preço. Esse efeito foi responsável pelo incremento de cerca de 1,5 pontos percentual na margem bruta do trimestre, além da melhoria do mix de venda. As despesas operacionais, que reduziram mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, de uma forma geral, estão em linha com as que registramos no primeiro trimestre deste ano. Além disso, também segue em linha com nossa expectativa orçamentária. Grande parte da redução ocorreu nas despesas com contingência e nas despesas com as lojas próprias que encerramos no ano retrasado. A redução nas contingências decorre de nossa maior diligência na abertura de lojas, na qual buscamos abrir lojistas alinhados com a nossa estratégia, o que reduziu nosso risco no eventual fechamento de lojas. Já a redução das despesas com lojas próprias decorre do encerramento da operação. Ainda, nesse trimestre, pode-se observar um movimento não recorrente de reversão de PDD devido à recuperação de valores que já haviam sido baixados no passado. Convém destacar que a companhia continua investindo no desenvolvimento de sua operação nos Estados Unidos, que continua sendo executada e com lojas já faturando. No fluxo de caixa do trimestre, observa-se que a companhia realizou adiantamentos pontuais a fornecedores buscando manutenção do preço de compra de matérias-primas, fato que contribuiu para a redução da geração de caixa neste trimestre. Os resultados demonstram que seguimos no caminho de termos lojas alinhadas com nossas estratégias e na manutenção de uma política de austeridade em relação à despesa. Passamos agora para o slide 5 para apresentar os destaques do período. Tivemos um crescimento de 0,3% na receita líquida, uma redução de 34% nas despesas com vendas administrativas, resultando no aumento de 17,5 pontos percentuais de nossa margem EBITDA. Nossa margem operacional aumentou 17,3 pontos percentuais. Assim, fechamos o trimestre com um lucro líquido de 4,1 milhões de reais. No slide 7, comentamos sobre o desempenho dos nossos canais de vendas, iniciando pelas revendas exclusivas Delano e Favorito. Podemos observar queda na receita bruta XPI de 7,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado e redução nos módulos vendidos de 15,6%. No slide 8, observamos as marcas Mil e Casa Brasileira, que apresentam um crescimento de receita bruta de 2,7% e redução nos módulos vendidos de 7,8%. No slide 9, observamos o desempenho das revendas multimarcas, onde tivemos um crescimento na receita bruta de 8,1% e aumento nos módulos vendidos de 13,6%. O segmento corporativo pode ser observado no slide 10, onde tivemos um aumento na receita bruta de 12,5% e redução nos módulos vendidos de 34,8%. Vale lembrar que esse segmento é afetado pelas especificidades de cada projeto vendido nos períodos comparativos. No slide 11, observamos uma queda na receita bruta de 0,8% no segmento de exportação e aumento nos módulos vendidos de 22,4%. Assim como o corporativo, a exportação também tem influência de especificidade de cada projeto, além da variação cambial. O desempenho consolidado da receita pode ser visto no slide 12 e foi em linha com o segundo trimestre de 2018. No slide 13, destacamos os movimentos mais relevantes da receita neste trimestre. O primeiro foi a redução de 8,8% referente ao encerramento de lojas. O segundo é a redução de 3,5% referente ao encerramento das operações de lojas próprias, compensado parcialmente pela redução de despesas oriundas dessas unidades de negócio. E o terceiro foi o crescimento de 11,3% nos demais canais, principalmente no desempenho do canal corporativo, desempenho de vendas nas mesmas lojas e maturação de novas lojas abertas ao longo do ano passado. Já no slide 14, podemos observar que a produtividade média das lojas no trimestre também cresceu, oriundo do desempenho das lojas de same-store sale e do encerramento de operações de baixa produtividade. A produtividade média dos canais Delano Favorita foi de R$ 70,8 mil reais por mês por loja no trimestre, um crescimento de 15,2% em relação ao 2018. E nos canais Mil e Casa Brasileira, a produtividade média foi de 34 mil mês loja, um crescimento de 39,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado. No slide 15, temos o gráfico sobre a evolução de nossos pontos de venda exclusivos e multimarca. Encerramos o trimestre com 192 lojas exclusivas, 22,9% a menos do que no mesmo período do ano passado. No slide 16, temos o gráfico com a evolução dos nossos pontos de venda exclusivos segregados por marca. Encerramos o trimestre com 94 operações de Delano Favorito e 98 operações de Nil e Casa Brasileira. No slide 18, podemos observar o sumário do resultado Unicasa. No segundo trimestre de 2019, nosso lucro bruto aumentou 3,2 pontos percentuais, o que pode ser explicado no slide seguinte. O principal fator que contribuiu para o aumento da margem bruta é a variação de mix de venda, que aumentou 4,4 pontos percentuais da nossa margem. Nessa variação está inclusa a comercialização de projetos específicos nos canais de exportação e corporativo, que tiveram majoração de despesas variáveis no seu preço. Nós, normalmente, nossa venda é, a gente entrega o produto para os revendedores no canal exclusivo. Já nesse projeto de corporativo, a gente entrega também frete e montagem, que são despesas comerciais. Então, a gente tem que fazer a majoração de preço, que incrementa a margem bruta. Já a venda de matéria-prima de itens que foram descontinuados durante o ano de 2018, em virtude de melhorias em produtos, reduziu a margem bruta em 1,1 ponto percentual. Durante o ano, diversos produtos foram alterados e o saldo remanescente de seus estoques vendidos. Essa venda não gera prejuízo para a companhia. Entretanto, a margem é bem menor do que nos demais canais de venda. Nossas despesas gerais de fabricação se mantiveram em linha com o segundo trimestre de 2018. No slide 20, temos o gráfico da evolução das despesas de vendas gerais e administrativas, que reduziram 34% em comparação com o segundo trimestre de 2018. Essa redução é explicada principalmente por despesas com consumidores que foram 3 milhões menores. Essas despesas compreendem gastos com mercadoria, frete e montagem de consumidores finais, que não foram atendidos por lojas fechadas e estão sendo atendidos diretamente pela fábrica, e processos judiciais. Também tivemos a redução nas despesas com provisão para devedores duvidosos, no valor de 1,7 milhão. E também tivemos as despesas com lojas próprias, que reduziram 1,1 milhão devido ao encerramento da operação. As demais despesas foram R$500 mil maior, principalmente as despesas, devido às despesas pré-operacionais referente à nossa operação no mercado norte-americano e devido às despesas variáveis de clientes do segmento corporativo. No slide 21, observamos o resultado líquido do trimestre, que foi de R$4 milhões, gerando margem líquida de 11,4%. E no slide 22, o EBITDA de R$7 milhões, que gerou margem de EBITDA de 19,8%. Passo a palavra para a operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Matias Dietrich, investidor.
Bom dia a todos. Ali no final vocês comentaram que a despesa de PDD ela diminuiu 1,7%, 1,7 milhões. Eu queria entender, ela diminuiu em 1,7 e quanto disso é a reversão de PDD no trimestre, só para a gente ter uma ideia. E essa reversão de PDD ela entrou em qual linha de despesa? A segunda questão é, se pudesse comentar um pouco as atividades nos Estados Unidos, o que já está gerando de receita, o que de despesa também, está gerando mais despesa que receita, só para a gente ter uma ideia dos números, né? E, por fim, né, qual a expectativa de vocês? A gente ainda vê números marginais de fechamento de loja, mas como é que vocês estão estimando aí o que daria para esperar de crescimento ou não de receita agora para o segundo semestre, quando a gente comparar com o mesmo período do ano passado? Obrigado.
Bom dia, Matias. Obrigado pelas perguntas. Em relação a PDD, tu pode consultar na demonstração financeira, tá? Esse 1,7 milhão é o delta entre a despesa que a gente teve, o efeito resultado que teve no ano passado e o efeito resultado desse ano. Então, eu não sei te dizer de cabeça agora se é só não com posição de PDD ou se esse trimestre a gente teve efeito de PDD líquido positivo, ou seja, mais reversões do que perdas. De cabeça eu não sei te dizer, tá? Eu não estou com a demonstração aqui na minha mão, mas pode observar lá. Quanto aos Estados Unidos, a gente tem hoje lá duas revendas que compram de nós, dois clientes que compram de nós. Um deles já está há uns 3 anos que compra da gente. E também a gente tem alguma compra pontual de outras lojas que a gente abriu. A gente tem lá hoje cerca de 6, 7 lojas que estão em fase ou pré-operacional, não montou showroom ainda, ou já com um showroom e nos primeiros meses de operação. E aí nos primeiros meses de operação é muito difícil vender, né? A pessoa precisa ser conhecida, precisa ser falada, etc., até que de fato vire em vendas, né? Então, respondendo essa pergunta, a gente tem hoje duas operações que já compram de nós, já ganham dinheiro os operadores, são operações mais antigas, e as demais estão em processo de maturação. E quanto à questão que tu comentaste de distribuição e crescimento para os próximos trimestres, falando de distribuição, a gente acredita que não tenha mais reduções de distribuição daqui para frente, tá? A gente acredita que vai estabilizar, eventualmente até crescer um pouco, com a recomposição de praças para nós.
É sempre importante salientar que o que vale não é quantidade, sim qualidade, né? Uma loja aqui em Bento Gonçalves não vai ter a mesma performance que uma loja aí em Porto Alegre, que não vai ter a mesma performance que uma loja bem localizada em São Paulo, né? Então, não importa só a quantidade, sim também a performance que ela nos entrega. E quanto a crescimento para o futuro, tu bem sabe que a gente não entra em guidance, a gente não dá guidance. Tudo que a gente comenta é que nós estamos alinhados ao nosso orçamento e a nossa perspectiva orçamentária também, para o futuro, ela é bastante linha do que está acontecendo até agora no ano. Obrigado.
Ah, beleza, obrigado e parabéns aí pelos resultados.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Dallonder para as considerações finais.
Para informações adicionais, por favor, entrar em contato com a nossa área de relações de investidores. Obrigado pela presença e um ótimo dia a todos.
A audioconferência da Unicasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.